Também não vou dizer qual é, vou passar para o segundo auxílio.
Não, então,
Hoje eu tô com.
não é com.
Diga-te.
Não é com.
Não,
Então, não é
não,
com, não é com, não.
não, não, não.
Caminho.
Hoje eu tô com vontade de fazer mal, tô com espírito maligno. Vamos lá, vou
Posso ir embora
maltratar
mais cedo,
você,
professor?
Fernando. Pode. Os ouvintes
Não,
também
peço
devem
ajuda
estar
para os
lá.
ouvintes aqui. Alô, galera, me ajuda. Mas vamos lá, qual é a
Então vamos lá.
próxima?
Enquanto isso, nós vamos ouvir um outro clássico da música brasileira, Desafinado, uma composição de Tom Jobim e Newton Mendonça, um gênio da bossa nova, Newton Mendonça. Muita gente gravou isso, a gente vai ouvir com João Gilberto, do disco Getz Gilberto, gravado em Nova York em 63, lançado em 64, com Tom Jobim ao piano. Vai haver uma palavra que é da mesma família. Vamos lá.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente,
Já foi.
é que os
Já foi?
desafinados
Pelo menos eu
já
descobri a da
faz
primeira
tempo.
música.
Já descobriu?
Já, porque os ouvintes me
Qual
ajudaram,
é?
é voz. É, mas
Ah,
não, não.
esses ouvintes são terríveis.
Samba, e daí, aí eu fui ver no Ice a origem. Aí ele falou assim, Vervoque. É, daí eu comecei. É, aí tem voz aqui, ó, Vervoque. Que vem do latim vox.
Voz que em latim
É,
é
aí
vox ou
caiu.
vox, depende da corrente,
Que
mas
burro.
esse vox, que é voque, né, a raiz em português, né, dá uma família, você está vendo aí, já que você está ficando espertinho, viu,
Não, são
Fernando? Você
culpa
está.
dos ouvintes, né? Eu já teria repetido de ano.
Não, mas você foi fazer o caminho certo, foi lá para o Ais, viu a raiz e tal, está indo bem, está indo muito bem. Muito bem. Então, a primeira palavra é voz, solto a voz nas estradas. E nessa música que a gente acabou de ouvir, Desafinado, a palavra é. Saiba que isso em mim provoca imensa dor, provoca do verbo provocar. Enquanto você se diverte aí procurando provocar, nós vamos para o terceiro auxílio. Que é uma canção. Nós estamos com tempo? Como é que está? Deixa eu ver
Tá,
se a
tá.
Janaína me respondeu. Ah, temos 6 minutos. Então, vamos para o terceiro auxílio, que é uma composição: um, dois, três, quatro, cinco autores: Lenine, Dengue, Lúcio Maia, Jorge do Peixe e Pupilo. Quem canta para a gente Lenine e Grupo Nação Zumbi, do disco Carbono de 2015, Cupim de Ferro. Preste atenção na letra que vai haver uma coisa interessante aí. Vamos lá.
O podre se apodera, a lama fertiliza, o bombo vocifera, o terno viraliza. Coração pondera quando a razão rivaliza. Eu sei de todo o caminho que andei. Sou feito de barro batido em ferro. Sempre topei com madeira de lei. A ciência já me fez cupim de ferro. A vida.
Vamos lá, professor. Vocifera.
Ih, Fernando, você tá nota 12 agora, nem 11 mais, é tudo.
Ufa, finalmente ganhei um ponto hoje.
Tudo isso vem da raiz latina de vox, que é voz, né? vocifera. Vociferar é falar em voz alta, dirigindo imprecações e tal, né? Fulano entrou, entrou na sala vociferando, né? E falando alto, berrando e tudo mais, né? Tem a ver com voz, vociferar. Depois, na música Desafinado, provocar. Você procurou provocar?
Sim, tá, tô aqui. Tô.
Então vamos lá.
No
provocar, você pode clicar na origem.
Tô aqui.
Né? Tá, do latim tal, não sei o quê, no sentido de...
De mandar vir, chamar, fazer brotar, provocar, desafiar, excitar, ver.
Voc, né? Que é a raiz, ou seja, esse pro é um prefixo, posição anterior, não sei o quê, quem provoca chama pro pau, né? Vem aqui, usa a voz para puxar, para ficar perto, né? Provocar. E a pergunta dele, que é o convocar, esse com é o cum, né? Convocar é chamar em voz alta, voz, né? Voc. Chamar em voz alta para todo mundo ficar junto. Vem cá, moçada, vamos lá. Claro que depois os sentidos se particularizam, se estendem, e aí nós temos a convocação da seleção, o técnico convoca, como quem diz, vou convocar, fulano, beltrano. É como se ele estivesse chamando em voz alta para a reunião, para que todos se reúnam, esse com que quer dizer junto, né? Que quer dizer a proximidade, e por aí vai. E as outras palavras que ele pergunta, que ele menciona na pergunta dele, cadê? Consciência, que é ter a ciência em conjunto, ter o conhecimento, né? Ter a noção de, e o contrato é a raiz, é de, a mesma raiz de trazer, né? O trator, lembra que uma vez eu toquei uma música de... cuja letra é do Fernando Brandt, a melodia é do Venturini. Ele diz na letra que foi procurar no dicionário e descobriu que atrair e trator têm a mesma raiz e tal. O contrato é o trato feito junto, né? Contrato, né? Esse com é o cum lá do latim, que é a preposição que virou com em português. Então é isso, querido... Cadê o nome dele? Fábio Brusque, de Londrina, Paraná. A convocação é o ato de convocar, e convocar vem de vox, né? Voz, e o com, que é esse cum do latim, a preposição com, para todo mundo, chamado para todo mundo ficar junto. É isso.
Professor, obrigado. Obrigado ao professor Pasquale, também ao Tom, a Mari, a Débora, Michele, Letícia... Paulo, todos eles que me ajudaram na aula de hoje. Obrigado, professor.
Cola.
Colei.
Cola explícita.
Obrigado. Até amanhã, professor.
Fernando, grande beijo para você.
Igualmente.
Grande beijo. Até amanhã.
Até amanhã.
Tchau.
No Show da Notícia, Leandro Gouveia entrevista Josué Adil, especialista em segurança digital, sobre a nova fase do programa Celular Seguro.
O governo federal lançou essa semana uma nova fase do programa Celular Seguro para tentar combater a receptação e aumentar a recuperação de celulares roubados no país. Nessa semana, inclusive, o Jornal da CBN ouviu o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Chico Lucas. E ele explicou que a estratégia vai rastrear cerca de 3 milhões de aparelhos desviados desde 2020. O governo chegou nesse levantamento a partir de boletins de ocorrência de todos os estados e também a partir de dados da Anatel, que mostraram que os aparelhos roubados estão sendo usados. E nesse primeiro momento, segundo ele, os usuários que estão com dispositivos irregulares vão receber um alerta e vão ter a chance de fazer a devolução antes de responderem criminalmente.
A partir do momento que a pessoa não devolver, aí a gente vai ter uma presunção de que ela está na receptação dolosa, inclusive tendo consequências legais, tanto do ponto de vista processual, se ela não devolver, criminal, como também nós já temos a certeza com os bancos, então ela vai ter bloqueada o acesso às plataformas GovBR, vai ter bloqueado o acesso ao banco, estamos conversando com as redes sociais para bloquear o acesso às redes sociais, e em último momento ela vai ter o bloqueio integral do aparelho.
Bom, e sobre este assunto, a gente conversa agora aqui no Show da Notícia com o especialista em segurança digital, Josué Adil. Seja bem-vindo, Josué.
É um prazer estar com você, Leandro, mais uma vez aqui, com todos os ouvintes da CBN. Espero poder contribuir.
Muito bem, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro de tudo, como é que você avalia essa iniciativa do governo federal?
Olha, é muito bom, né? Para quem é extremamente ético, é maravilhoso essa iniciativa. Porque além de você não... Hoje o que acontece quando você tem um roubo de celular não é só o dispositivo físico que você perde, né? Tendo essa iniciativa do governo podendo bloquear de uma maneira mais efetiva e de maneira simplificada, né, a gente tem uma grande vantagem em poder recuperar essas informações e mitigar esses crimes que vêm ocorrendo frequentemente, né? Já são mais de 3 milhões de dispositivos aí, né, cadastrados dentro da plataforma. Eu acredito que com essas atualizações isso vai melhorar cada vez mais.
Qual que é o risco de ter um celular furtado e roubado, além de poder ser responsabilizado criminalmente por receptação?
Olha, o grande risco é os danos. Hoje a nossa vida está dentro do nosso smartphone, né, dentro do nosso celular. Então o grande risco nosso hoje é terem acesso ao sistema bancário, ter acesso a fotos da família, informações, porque na maioria das vezes, principalmente em São Paulo, né, eu atuo bastante no trabalho na Grande São Paulo, a pessoa está esperando ali um aplicativo, com o celular desbloqueado, quando passa alguém e pega ele extremamente desbloqueado naquele momento. Então o risco hoje é exatamente expor, né, é colocar a nossa vida em risco com dados, a nossa privacidade, e principalmente danos financeiros através dos aplicativos bancários que a gente tanto utiliza no dia a dia dentro do nosso smartphone, né? Eu costumo dizer, Leandro, que a gente esquece a carteira em casa, mas não esquece mais o smartphone, né?
Exatamente. Aí o cidadão recebe essa notificação do governo, ele vai se questionar, mas se eu devolver, eu vou ter um prejuízo agora. Mas a orientação é essa, né? Devolver numa delegacia.
Isso, a orientação é exatamente isso, né? Ele não sabia, né? Infelizmente ele foi vítima do roubo ali, ele vai receber essa notificação, por isso que é importante sempre exigir a nota fiscal, né, do equipamento que você está adquirindo, e aquela questão, né, que a gente sempre fala, quando é muito barato, né, Leandro, a gente corre um risco muito grande, né? Um iPhone 15, um exemplo, tá? R$1.000, a gente sabe que a procedência só pelo preço é de grande risco. Então, a melhor coisa é sim seguir aí as orientações, né, do próprio celular seguro dentro desse ecossistema que a gente está inserido, de ir a uma delegacia e, de boa fé, informar o que ocorreu, né? Automaticamente, isso facilita o trabalho da polícia como um todo, né, de mitigar cada vez mais até que isso venha se exaurir, né, esse tipo de atitudes.
Agora, o próprio secretário Chico Lucas, o secretário nacional de segurança pública do Ministério da Justiça, que falou com a CBN essa semana, ele disse também que o governo está tentando prevenir, né, que o cidadão compre um celular roubado ou furtado. Ele vai poder fazer isso consultando a base de dados do governo, né?
Isso. Até pelo aplicativo, né? Você, mesmo sem ter o aplicativo instalado ou antes de fazer qualquer aquisição de um celular, principalmente de segunda mão, você pode acessar celularseguro, né? .mj.gov.br. Você, com o seu Gov, você já se autentica, tem lá a opção de você consultar, né, a base do governo. Isso foi uma iniciativa extraordinária, no meu ponto de vista, Leandro, porque não importa qual estado, né? É um registro, né? O e-mail do smartphone, ele é uma identificação internacional desse dispositivo móvel. Então, é como se fosse o nosso RG, né, analogicamente falando. Então, você tem como acessar essa solução que o governo disponibilizou e você consultar esse e-mail para ver se ele tem alguma restrição ou não, para você não cair num golpe aí, terceira mão, quarta mão, né, vamos dizer assim.
Agora, se eu não tenho celular ainda, como é que eu acesso o e-mail? Eu tenho que exigir de quem está vendendo para mim.
Isso, hoje é bem simples, né? Você pode até pedir para a pessoa que você vai adquirir o celular, digitar ali asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, ele já vai aparecer para você o e-mail. Você pode escanear ou tirar uma foto dele, né? Vai ter o número ali daquele aparelho. e você faz, acessa um computador ou um tablet ou pede para alguém, né? Você consegue fazer essa consulta dentro do aplicativo do celular seguro. E aí você vai saber a procedência, se tem alguma restrição ou não.
Se você tiver com o celular na mão, então, asterisco, jogo da velha, 06, jogo 06. Da velha, faz a ligação para esse código aí, e aí vai aparecer o e-mail para você.
Exatamente, vai aparecer vários códigos de barras ali e o e-mail certinho. Para quem adquire um smartphone novo, né, na loja ali, isso normalmente vem na caixinha também, né, vem na identificação do aparelho.
E o Chico Lucas, o secretário, ele disse também que o governo começou a conversar com grandes plataformas de venda na internet, como o Mercado Livre, o LX, para tornar o cadastro aí do e-mail do celular obrigatório nessas plataformas, que aí a pessoa vai poder checar na hora ali. Isso seria essencial.
Exato.
Né?
Maravilhoso, Leandro. Boa colocação. Se a própria plataforma, a hora que ela vai disponibilizar ali, é um pré-requisito de quem vai vender, já colocar o e-mail ali, automaticamente já vai identificar se aquele produto pode ser vendido no OLX ali ou não, porque ali já vai sair aquela restrição, né? Então, acho que isso é muito importante.
Agora, o governo está dizendo, né, que está mandando já notificações para o celular. E a pessoa recebe e fica desconfiada. Será que é do governo mesmo essa mensagem? Ou é golpe? E aí?
Olha, a melhor coisa é você mesmo acessar o Gov, acessar o aplicativo Celular Seguro, mesmo que você recebeu a sua mensagem, né? Um duplo fator de autenticação, vamos dizer assim, né, Leandro? Você acessa e digita o seu e-mail dentro da plataforma para ver se realmente aquela mensagem é coerente. Você vai saber também na própria plataforma se tem restrição ou não. É a recomendação que a gente informa para a população.
E tem até outras iniciativas que faz o governo também entrar em contato com as pessoas pelo WhatsApp. Isso é possível, porque nesses dias mesmo eu estava aqui na CBN, recebi mensagem de um ouvinte perguntando, eu recebi uma mensagem que diz que é do governo e eu estou desconfiado. Mas é possível isso e o governo diz que a autenticidade dessas comunicações é garantida por um selo azul que aparece ali no WhatsApp dizendo que não, esse perfil é mesmo do governo do Brasil.
Isso sim, é bom sempre verificar, né, você nos canais oficiais, qual seria, por exemplo, o WhatsApp do oficial do governo, daquele órgão. Eu sempre procuro, mesmo que tenha esse selo, Leandro, eu sempre procuro verificar a fonte, né? Se recebi do Ministério da Justiça, por exemplo, eu vou atrás dessa informação na internet, no site realmente do Ministério da Justiça e validar se tem aquele número que está dizendo que é autêntico, que está fazendo essa comunicação comigo. Porque hoje, querendo ou não, o WhatsApp se tornou a melhor fonte de comunicação, né, assim, rápida para a sociedade mundial, vamos dizer, se dizer assim, né?
Dupla checagem, né? Eu até coloco aqui, sempre. Mais alertas sempre, do sempre. Governo, para reforçar. Então, o governo reforça que as comunicações nunca têm links abertos para cliques, só botões ao final das mensagens. O usuário deve desconfiar de qualquer mensagem recebida fora da plataforma gov.br que solicite acesso para verificar saldos, atualizar dados ou fornecer informações pessoais. E o governo do Brasil também não solicita dados como CPF e endereço, nem realiza cobranças ou pedidos de pagamento por WhatsApp. São mais dicas aí para você ficar atento, ficar atenta a essas comunicações que podem chegar pelo seu WhatsApp ou até por SMS também. A gente está conversando aqui no Show da Notícia da CBN com o Josué Adil, que é especialista em segurança digital, sobre essa nova fase do programa Celular Seguro. E eu estou chamando de nova fase, e o governo também, porque o aplicativo Celular Seguro e a plataforma, né, já existia com outra funcionalidade, né, Josué? Eu acho que é bom a gente também reforçar isso para o ouvinte, dizendo que ele pode se cadastrar ali no celular seguro para o caso de ele ter depois o celular roubado ou furtado, né?
Isso, exatamente. Exatamente. Hoje tem essa nova fase, né, que caso você perca, né, o smartphone, seu celular roubado, você tem, através dessa solução do governo, de você emitir um bloqueio, né? Antes era tudo muito burocrático, né? Então você consegue fazer até um boletim de ocorrência dentro da plataforma, emitir um bloqueio total, né, desse smartphone, que ele fique inutilizado e ninguém consiga utilizar suas informações. E um ponto importante também, Leandro, que eu achei, é que imagine, né, nós num prédio de 3 andares. A Anatel está aqui, As operadoras estão no, andar, no, seu, no segundo andar e nós estamos no primeiro, vamos dizer assim. Então, essa iniciativa, como está tudo conectado, esses registros CPF, linhas de telefone e registro dos e-mails de cada smartphone que tem no mundo, né, e no Brasil, então isso se torna muito eficaz, esse bloqueio que você pode fazer através da plataforma. E um ponto, só aproveitando, Leandro, assim, chegou muitas perguntas, né, a gente tem um canal de seguro na internet dentro da nossa organização, e as pessoas chegam, ah, mas esse ele vai substituir o buscar do iPhone ou do Android? Eu falo, não, jamais, ele complementa essa segurança protegendo seus dados dentro do ecossistema digital que você está inserido com seu celular através dessa plataforma.
E só para falar do celular seguro, vamos fazer uma simulação aqui então, eu me cadastro lá, cadastro meu número, o e-mail do celular, né, precisa cadastrar, é isso?
Isso, quando você cadastra, né, você cadastra o seu número, você cadastra o e-mail do seu smartphone, ali automaticamente você tem ele todo registrado, se tiver alguma coisa ilegal, você já vai ver no momento do cadastro, né, se tem alguma restrição ou não.
Não, mas aí falando, você tem a... caso meu celular, eu registro lá, aí se meu celular for roubado, eu consigo bloquear ele como, se ele foi roubado?
Você consegue acessando pelo próprio site, né, ou por algum outro dispositivo, o celularseguro.mj.gov.br, onde você faz acesso com o seu .gov e você tem ele cadastrado lá e você tem a opção de enviar um alerta e notificar ali, né, se foi por roubo, se foi por furto e assim sucessivamente. Né, isso em minutos você consegue fazer esse bloqueio. E um ponto importante também, vamos supor, Leandro, que você tem meu número, eu confio muito em você, você é meu amigo, trabalhamos em conjunto, eu fui furtado aí na Avenida X e eu tô sem cabeça agora, tô sem qualquer coisa, pego o telefone, tenho seu número de cor, falei, Leandro, por favor, acessa lá o celular seguro, você é uma pessoa de confiança da minha lista e notifica que eu fui roubado, né, os meus smartphones também, porque no momento do choque ali você não tem cabeça, mas você sempre tem um amigo que está ali para te acolher e nesse momento isso é muito importante também para você mitigar esse dano, né, dentro dessa plataforma.
É, na própria plataforma você consegue colocar essa pessoa de confiança, né?
De confiança, exatamente.
Muito legal. Acha que tem algo mais aqui para a gente compartilhar com a nossa audiência, Josué?
Olha, ela é bem intuitiva, né? Assim, a questão da plataforma e o que a gente disse um pouquinho antes aqui, né? Sempre desconfie no mundo digital, né? Não tem mais como voltarmos para trás, né? Na era dos primórdios. Estamos aí com mais de 4 gerações em uma mesma era digital, né? Nossos filhos, sobrinhos, né? A geração Z, enfim. Nós vimos muita coisa acontecer, eu acho que eu e o Leandro, que tem 18 anos aqui, vimos essas coisas acontecerem, né, Leandro, ao longo da nossa jornada profissional. Então, sempre desconfie, né, e assim, o mundo digital veio para ter mais coisas boas do que ruins, infelizmente, né, os criminosos, eles mudam de área, né, hoje a gente até olha que não tem mais tanto o dano físico em relação a roubos de banco, mas a questão de, através da tecnologia, tem muitas fraudes bancárias. E assim, a gente compartilha que seja sempre atento, né, sempre desconfie, sempre duplo fator de autenticação em seus dispositivos, como seu próprio celular, né? Não forneça suas senhas, não clique em links, como o próprio Leandro falou, né? Sempre vai vir um link, uma oferta muito extraordinária, sempre desconfie, né? Sempre desconfie do barato, que ele realmente sai caro. Esse ditado, ele é muito efetivo, principalmente no mundo digital, onde as ofertas são muito maliciosas, olhando as fraudes que nós estamos convivendo nos dia a dia, né? A título de curiosidade, assim, Leandro, só no ano de 2025 foi mais de 20 bilhões de prejuízos através da solução do Pix, de golpes de Pix. Então, veio para melhorar muito, mas olha só, sempre tem um grande risco, né? Isso, eu acho que parte da consciência das pessoas para a gente poder usufruir melhor de tudo que a gente está inserido nesse mundo digital.
Josué, chega aqui mensagens de ouvintes. Primeiro a Rosana, aqui do bairro da Saúde, em São Paulo, dizendo que recebeu a mensagem do gov.br e ficou desconfiada. Então tem esses elementos aí para você dar uma olhada se são mensagens legítimas ou não. E o Zaca Gomes, que é de Itu, no interior de São Paulo, sobre a outra ferramenta de você cadastrar o seu número para, eventualmente, caso o seu celular seja roubado, você possa bloqueá-lo. Ele pergunta, e quando eu vender o celular, aí tem que mudar o cadastro no celular seguro? Ou é o mesmo número, o mesmo e-mail? Como é que funciona?
Olha, você tem que alterar o e-mail, né? Que é uma identidade única do seu smartphone. Então, quando você receber um novo aparelho, mesmo se você fazer a portabilidade do seu número para o novo dispositivo, você faz o cadastro novamente e apaga aquele e-mail que você talvez não está utilizando mais, né?
Que o e-mail está associado ao aparelho, não é a linha telefônica.
Isso, o número está atrelado ao CPF, né, da pessoa, o número é seu, né, mas o aparelho você pode trocar quando quiser, aí cada vez que você trocar, você tem que fazer esse cadastro novamente dentro da plataforma, para se manter seguro, né, vamos dizer assim.
Perfeito. Josué, agradeço demais sua participação aqui na CBN.
CBN Madrugada. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Ouça agora o podcast CBN Auto Esporte.
O CBN Auto Esporte de hoje traz um guia com os carros de melhor custo-benefício do nosso país. Como analisar o custo-benefício de um carro antes de você fazer a compra deles. Como que o preço de uma peça pode influenciar nessa decisão de compra. Como que outros requisitos, como por exemplo o seguro, a desvalorização, a manutenção como um todo do carro, como isso tudo pode ser avaliado pelo consumidor antes de definir qual carro comprar. São itens que fazem muita diferença na hora da escolha do carro novo e a gente vai detalhar todos eles a partir de agora aqui no CBN Auto Esporte. Você vai saber os destaques do mercado nacional em algumas das principais categorias de carros, considerando esse recorte do custo-benefício. Então, se você está pensando em comprar um carro novo, já pega um bloco de notas, aumenta o som e acompanha aqui com a gente. Eu sou o Guilherme Muniz e estou mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Tudo bem, Léo?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, para todos os nossos ouvintes e espectadores. Vamos lá, né? A gente... A aquisição, né? O processo de aquisição de um carro é algo muito importante para o consumidor brasileiro, né? Por quê? Principalmente porque o poder de compra do brasileiro em relação ao preço médio do carro, ele é muito menor do que em outros mercados, né? Como China, Japão, Europa, Estados Unidos, etc. Isso para falar dos mercados mais maduros. Então a jornada de compra, ela é, para o brasileiro, ela é muito importante, né? O brasileiro, ele gosta e precisa muito saber o quanto aquele produto vai impactar no bolso dele. Não só na hora da compra, mas na hora da manutenção.
Uhum.
E com a eletrificação, né, que a gente vem vivendo nos últimos tempos, né, esse processo acelerado no nosso mercado, inclusive já tem estudos que mostram que a jornada de compra ela tem aumentado. Né? Então, o consumidor ele tem ficado mais em dúvida de qual carro comprar, né, com tantas marcas novas chegando, que carro eu compro, o que é melhor para mim, para minha realidade. Então, um estudo como esse aqui do nosso guia Qual Comprar, que é o maior estudo de custo de custo-benefício, de custo de propriedade automotivo do Brasil. Já falaremos mais sobre isso. E a edição 2026 está muito completa. A gente avaliou 201 modelos de carro, é muita coisa, em 20 categorias, é o recorde na história do estudo, justamente porque tem um monte de carros e marcas novas ingressando no mercado brasileiro.
É isso, quem está vendo a gente em vídeo, nas imagens no YouTube ou no Spotify, viu um spoiler ali atrás do Léo, a revista Auto Esporte já mais atual, na edição do Qual Comprar, que é o guia tradicional que todo ano eles fazem, com os principais levantamentos aí, pensando no custo-benefício de cada um desses carros. E a gente vai, a partir dos dados que estão nesse guia, trazer algumas das principais informações sobre as principais categorias.
E agora, só destacar esta capa maravilhosa, sim, que eu vou comprar, que foi feita pelo nosso designer, o Pablo Gonzalez, junto com o chefe dele, que é o Rodrigo Boldrini, que é o diretor do estúdio de criação, e eles fizeram uma capa linda, maravilhosa, eu gostei muito.
Muito bonita, estão de parabéns mesmo. Agora, eu queria retomar aquele ponto que você falou, Léo. É a edição com a maior quantidade de carros que já foi avaliada aí pelo Qual Comprar. O que é reflexo desse mercado superaquecido que a gente está vivendo aqui no Brasil? E, ou seja, traz ainda mais, justifica ainda mais a dúvida do consumidor, né? Com tantos carros novos, marcas diferentes chegando, a dúvida de qual carro pode valer a pena em relação ao seu rival faz ainda mais sentido. Para vocês organizarem tudo isso de carro, Léo, vocês adotaram aí algumas regras, alguns limites, algumas categorias. Explica no geral aí o que vocês foram adotando de critérios para a gente entender o ponto de partida e aí depois disso a gente vai destacando categoria por categoria para os nossos ouvintes.
Legal. Inclusive, também o trabalho editorial do Qual Comprar foi liderado pelo André Paixão, que é o editor-chefe da Autosport, e ele foi executado pelo Fernando Miragaia, que é um jornalista colaborador nosso. Ele que fez ali, né, o levantamento e tudo mais, e a produção dos textos, né, com a coordenação do André, então também destacar aqui o trabalho dos dois, que foi excepcional. Mas enfim, então como eu falei, Gui, são 20 categorias, né? A gente separa ali em 20 categorias, que é hatch compacto, hatch premium, sedã compacto, sedã médio, sedã premium, aí tem SUV de entrada, SUV compacto. Isso vai pelo segmento do carro, obviamente, né? E aí a gente mapeia segmentos que, claro, tem competidores, né, que justifiquem você ter uma categoria por conta. Por exemplo, SUV de entrada é uma categoria que a gente criou ano passado, porque a gente percebeu que foram começando a surgir produtos nesse segmento, né? O Volkswagen Tera, Fiat Pulse, o Renault Kardian, agora o Chevrolet Sonic, e esses produtos foram surgindo. E já não fazia mais sentido você comparar produtos desse com, por exemplo, um Volkswagen T-Cross ou um Honda HR-V que já está quase ali em R$200 mil, né? Então, a gente vai separando por categorias onde a gente entende que faz sentido, né, ter essa divisão. E também a gente faz uma separação específica para carros híbridos e elétricos, que é para aquele consumidor que está buscando especificamente esse tipo de carro, né? Um carro eletrificado, um carro híbrido, um carro elétrico. Então, por exemplo, quando um carro tem uma versão só a combustão e uma versão só híbrida, por exemplo, Toyota Corolla Cross, o Corolla Cross só a combustão, o Flex, ele vai ser avaliado na categoria de SUVs médios. E o híbrido vai ser avaliado na categoria de híbridos, porque ele tem um custo específico de manutenção, né? O sistema, a motorização é outra, o parâmetro de consumo do carro é outro, de manutenção é outro, enfim.
Faz sentido, até porque às vezes também a pessoa vai buscando a versão específica híbrida ou a versão especificamente a combustão, então ela tem ali o olhar específico para os dados que vocês vão trazer.
E aí, Gui, assim, só um dado, nesse ano a gente teve 71 carros novos no Qual Comprar, ou seja, carros que ou mudaram, né, trocaram de geração, foram renovados, ou lançamentos mesmo, carros inéditos. Então é um número absurdo de novidades que a gente avaliou aqui também.
E aí já fica o meu parabéns a toda a equipe, porque já estive também desse lado fazendo algumas edições do Qual Comprar. Sei o trabalho que dá, mas também é o tipo de edição que eu sempre guardo debaixo do braço, porque dá para usar o ano inteiro, tirando várias dúvidas, vendo aí várias informações que aparecem no levantamento. Vamos começar falando da categoria, de uma das categorias que os brasileiros ainda têm muito em mente, ainda é uma das categorias mais vendidas, os hatches compactos, né, Léo? Ainda que os SUVs cresçam muito, os hatches compactos vendem muito bem no nosso mercado, e a gente tem sempre aquela briga, né, de Volkswagen Polo, que lidera as vendas, Onix, que já liderou, mas ainda figura ali muito bem, tem também Hyundai HB20, tem o Fiat Argo. O que vocês juntaram aí de informações sobre esses carros e, no final das contas, quem acabou saindo na liderança? Porque, às vezes, o carro mais vendido não é o que tem o melhor custo-benefício. Às vezes, coincide de ser. O que vocês acabaram tendo de resultado nessa categoria?
Boa. Bom, antes, até só para explicar, né, todos os critérios que a gente avalia, né? A gente avalia o índice de desvalorização que foi fornecido para a gente nesta edição do Qual Comprar pela Web Motors, que é a principal plataforma aí no país sobre compra e venda online, né, classificado online para compra e venda de carro. A cotação de seguros foi fornecida pela Creditas, né, pela divisão de automóveis da Creditas, então a gente faz cotação de seguro para homem e mulher na faixa de 30 anos, índice de desvalorização fornecido pela Web Motors, cesta de peças que é fornecida pelas próprias fabricantes, que aí é o custo de um farol, o custo de um para-choque, o custo de um retrovisor, aquela cesta de peças básica.
E é sempre uma cesta padrão para todos os carros,
pra
né?
Todos vocês querem
as mesmas peças para poder ter base de comparação.
Exatamente. É, cesta de peças, desvalorização, custo de revisões também, né? Então a gente pega lá os planos oficiais de revisão das montadoras até a faixa de 50 mil quilômetros, ou 5 visitas, né, às concessionárias, e a gente reúne todos esses custos e faz ali uma análise, né, modelo por modelo, categoria por categoria, para entender qual desses carros, quais carros, né, ou qual carro de determinada categoria faz é uma melhor opção de compra. Não necessariamente, às vezes, é o carro mais barato ou o mais... que tem os custos menores. Às vezes é um equilíbrio entre as coisas. Também é um equilíbrio entre o que o carro oferece em termos de equipamento, de desempenho, de consumo de combustível. Então a gente vai analisando tudo isso para chegar nos pacotes mais equilibrados. Então às vezes não vai ser o carro mais barato, ou às vezes não vai ser o carro que desvaloriza menos, mas vai ser o que entrega um conjunto mais equilibrado entre todas essas frentes que a gente analisa, só para explicar.
Isso para essa escolha do vencedor, mas a pessoa que está vendo o guia, ela tem acesso a cada uma dessas informações. Então,
exato.
Se ela está muito preocupada com peça, ela consegue comparar a peça do vencedor com a peça do que não venceu e tirar a própria conclusão. Mas vocês fazem essa análise toda para definir os vencedores.
Exatamente. Mesmo um carro que não venceu, né, os outros carros que aparecem no estudo, eles vão ter lá todos os custos dele mapeados, um pequeno resumo do que tem o carro, as vantagens e desvantagens, e um número de estrelas de 0 a 5, recomendando ou não a compra. E tem selinhos que a gente coloca ali, se aquele carro é o carro que mais desvaloriza, ou que menos desvaloriza, o maior porta-malas, o menor porta-malas do segmento. Então a pessoa vai conseguindo construir ali uma noção bem clara do que cada produto entrega. Aí agora respondendo a sua pergunta lá de trás dos hatches compactos. O vencedor acabou sendo o Volkswagen Polo, que é um dos carros mais vendidos. Na verdade, é o carro de passeio mais vendido no Brasil hoje, né? Tirando a Fiat Strada, que é um comercial leve. A gente tem o Polo e tem o Polo Track, né? Que são dois produtos num só. E que foi ali o que encontrou justamente esse maior equilíbrio que eu falei para você. Por exemplo, o custo de revisões do Polo não é muito barato, porque a Volkswagen cobra alguns serviços à parte e isso acaba encarecendo o pacote dos 50 mil quilômetros. Mas ele tem cotação de seguro muito baixa, ele tem uma desvalorização comedida, ele tem uma cesta de peças barata. E é um carro com uma forte liquidez de mercado, né? Então é um carro com uma revenda muito boa, é um carro... que entrega um pacote ali, né, de segurança, conectividade, equipamentos né, muito honesto, né, pro segmento onde ele atua. Então tudo isso levou ele a ser o vencedor.
Muito bem, então nesse caso sem surpresas entre o que mais vende da categoria com o que foi eleito aí na escolha do qual comprar, mas tem ali os dados todos para a pessoa avaliar e comparar com os outros rivais.
Agora, por exemplo, né, você falou das recomendações. Você pega, por exemplo, aqui, ó, um Honda City Hatch, a gente recomendou com 4 estrelas, porque é um carro não foi o vencedor, porque ele é muito caro para um hatch compacto, mas ele tem um pacote muito bom ali de manutenção, uma desvalorização muito baixa, inclusive mais baixa que a do Polo, e é um projeto que acabou de ser atualizado pela Honda. Agora, por exemplo, a gente pega aqui um Fiat Argo, ele acabou sendo recomendado só com 2 estrelas. Por quê? Porque tem uma nova geração que vai chegar este ano agora. Sim. Então é um carro que já tem muitos anos de mercado, já está sentindo o peso da idade,
mais
vamos dizer assim.
Um pouco,
exato. Então tudo isso é levado em consideração.
Ou seja, o que você está me dizendo é que a escolha do Polo, ela está pensando aí nesse equilíbrio das peças e dos itens analisados e provavelmente olhando para um consumidor geral. Mas se esse mesmo consumidor tem um pouco mais para gastar, pode ser que ele olhe para esse guia e entenda que o Honda City pode ser uma boa opção, porque ele tem até alguns itens melhores do que o Polo. A única desvantagem, entre aspas, dele é ser mais caro. Mas se a pessoa pode bancar, tá tudo bem.
Exatamente, é
boa.
Isso.
Muito bem, acho que esse é o espírito aí do guia como um todo. Só que se a gente avança para outra categoria que a gente selecionou aqui, Léo, por exemplo, SUV compacto, aí a gente tem uma certa surpresa para a pessoa que acha que necessariamente o carro que vai ser escolhido é o carro mais vendido, porque não foi o que aconteceu aqui. O carro que ficou escolhido como o de melhor custo-benefício, ele é bem vendido, mas ele não é o mais vendido da categoria. Estou falando aqui do Caoa Chery Tiggo 5X.
Exato. O Tiggo 5X, que é um fenômeno, né? Esse carro foi lançado no começo desse ano. Ele não é o carro mais vendido do segmento, mas ele é um carro com uma demanda muito grande. Sim. Muita gente se interessou por esse carro depois que ele foi lançado. Ah, e tem uma coisa, né? No estudo a gente também faz uma sugestão de versão. Então, qual versão daquele carro a gente acha que tem o melhor custo-benefício? No caso do Polo, a versão que a gente escolheu foi a Sense TSI.
Sim.
No caso do Tiggo 5X é a versão Sport, que é a versão de entrada, que é que todo mundo tá atrás, porque ela tem um excelente custo-benefício, ela custa R$126.990 e é um carro que realmente preza pelo custo-benefício. Ele tem um custo mais baixo que o dos concorrentes, ele tem uma desvalorização baixa de 8,5%, ele tem um pacote de revisões bem condizente ali com R$ 3.865, que para esse segmento é bom, uma cotação de seguros ok, garantia de 7 anos, isso é outra coisa que a gente leva em consideração, é o período de garantia no carro. Enfim, claro que todos os carros têm os seus pontos de atenção. No caso do Tiggo 5X, a gente destaca, por exemplo, que ele é um projeto de 2018, portanto, de 8 anos atrás, embora a Kawasaki venha sempre atualizando esse modelo, mas a plataforma dele já é uma plataforma mais antiga. O custo com cesta de peças desse carro é mais caro em relação a outros concorrentes desse segmento, ali R$ 14.500. E tem algumas outras coisas, como o espaço interno dele, por ele ser um projeto mais antigo, o espaço interno já não está mais no mesmo nível de outros SUVs compactos mais modernos, o porta-malas dele é apertado. Então, tudo isso vai sendo levado em consideração. Mas no caso dos SUVs compactos, o custo-benefício e o custo de compra do Tiggo 5X, ele é imbatível.
Ficou imbatível, né?
Ficou realmente muito, muito sedutor ali para o consumidor.
Ainda que ele seja um carro essencialmente chinês, né, por vir dessa parceria da Caoa com a Chery, acho que ele é um exemplo de um carro que, descontadas essas montadoras chinesas todas que estão chegando, né, ou seja, considerando que ele já estava no nosso mercado, ele conseguiu ser reatualizado, né, Léo, muito bem, e reposicionado muito bem, para não perder competitividade frente a essas outras montadoras que estão chegando, sem precisar de um investimento do zero. Ou seja, ele não é um carro de nova geração, ele não tem uma plataforma mais atual, mas eles souberam dar uma repaginada e uma atualizada nele, para não só encarar os que já estavam aqui, como os que estavam chegando. E aí o resultado disso acabou aparecendo nesse levantamento.
Exatamente. E o Tiggo 5X, ele é muito fruto de uma tendência que eu diria que está sendo alavancada pelas marcas chinesas, que é dessa velocidade de atualização dos produtos. Mesmo que você não necessariamente troque a geração de um produto, é importante que você atualize aquele produto para deixá-lo o mais moderno possível, né? E o Tiggo 5X, ele vai muito nessa direção. Então, ele é um carro que tem uma plataforma realmente de 2018, está longe de ser um projeto novo, mas essa atualização que a Caoa Chery fez agora neste ano modernizou bem o carro, tanto visualmente quanto do ponto de vista ali do painel, de central multimídia, conectividade, e para o consumidor isso é cada vez mais importante, né?
Faz muita diferença para a escolha do carro que vai levar no final das contas. Vamos falar das picapes, Léo? E aí eu acho que a gente pode até juntar, porque vocês fazem a separação entre picape compacta, intermediária e média, também fruto disso que você falou. Se agora os SUVs de entrada estão surgindo e forçando a criação de uma nova categoria, isso aconteceu lá atrás com as picapes intermediárias, então também tem essas três divisões aqui. Eu diria, Léo, que na picape compacta e na picape intermediária não tem grandes surpresas. Mas na picape média teve um modelo aí que acabou se destacando e que me surpreendeu um pouco, não por não achar que ele é bom e que ele não mereça estar lá, mas porque eu não imaginei que ele fosse conseguir se destacar. Vamos lá, falar então dessas três categorias.
Boa. Bom, picape compacta é já barbada, Fiat Strada, eu acho que é, sei lá, terceiro, quarto ano consecutivo que ela ganha.
Seria surpresa se não fosse ela.
Exato. É a picape mais vendida no Brasil, é o carro, o veículo leve mais vendido no mercado brasileiro, tem uma excelente penetração de mercado, uma desvalorização ali muito mais baixa que a da Saveiro. Essa é uma categoria que, na verdade, ela está meio que sendo ali drenada, né? Hoje a gente só tem a Strada e a Saveiro. Pro ano que vem, que a Saveiro vai sair de linha, muito provavelmente, já avisando aqui, muito provavelmente essa categoria vai ter que ser incorporada junto com a de picapes intermediárias numa categoria só.
Achei que a Estrada ia ganhar pro W.O.
Poderia, né?
Vai ser uma questão para ser analisada.
O título de um concorrente só,
tem,
né?
Tem ela concorrendo.
Mas talvez a gente vá ter que adotar essa medida. Mas enquanto existe uma competição, né, Estrada e Saveiro, a Estrada ganha por isso. Ela vende mais, ela tem uma desvalorização menor, o custo dela ali com revisões acaba sendo bem menor também que o da Saveiro. Então tudo isso, né, ela acaba sendo mais robusta, tendo uma maior capacidade também de carga. Enfim, tudo isso levou a Estrada ao título. E na categoria picape intermediária, a Toro, que é a mãe das picapes intermediárias no mercado brasileiro, também mostrou aí força mais uma vez, vencendo nessa categoria. Todo mundo tenta ali competir com a Toro, mas ainda ninguém conseguiu brigar de verdade contra ela, né?
Vamos ver se a vida dela vai ficar um pouco mais difícil nos próximos meses com novidades que estão aí para chegar. Só que nas picapes médias, a gente tinha ali algumas picapes mais tradicionais que eventualmente podiam ficar na cabeça do nosso ouvinte como a que levaria. Mas quem levou como picape média foi a Mitsubishi Triton. Um projeto também interessante, que nem sempre figura aí entre as mais vendidas ou, enfim, nesses topos de ranking, mas dessa vez conseguiu os atributos necessários para isso.
Pois é, e é uma coisa curiosa, né? Porque assim, a Mitsubishi, ela sempre foi conhecida por entregar produtos muito robustos, muito duráveis, muito confiáveis.
Focados muito em off-road, né? Nesse uso mais forte.
Mas não necessariamente de manutenção barata. Com a nova Triton, eles reverteram essa questão. Até porque a Triton virou praticamente o carro-chefe da HPE, que é a representante da Mitsubishi no mercado brasileiro, dessa nova fase da Mitsubishi. Então é um produto que eles precisam ter um bom volume de vendas. E por conta disso, inclusive, eles até reposicionaram os preços da Triton algumas semanas antes de a gente fechar a edição do Comprar. E isso levou a gente ali a ter que se mexer ali na análise dessa categoria. E a Triton acabou vencendo, porque ela tem um custo de aquisição relativamente competitivo ali pro segmento. Não é a mais barata, mas ela ficou mais em conta nos últimos meses. E tem ali um custo com revisões, com peças, uma desvalorização bem comedida ali para a realidade do segmento. Então tudo isso fez com que ela fosse declarada vencedora. Como eu falei, ela não é necessariamente a mais barata, mas o conjunto da obra, além do renome, né, e de toda a tradição da Mitsubishi nesse mercado de picapes médias, fizeram com que ela fosse eleita aí a vencedora no qual comprar.
Muito bem, Léo, vamos avançar então agora para falar um pouco mais dos híbridos e elétricos, que a gente já explicou, eles estão numa categoria específica de híbridos e de elétricos com a separação sobre o preço, né? Então tem híbrido, híbrido premium, elétrico, elétrico premium, para poder ter aí, contemplar cada uma das faixas de preço. E aí o ouvinte que está nos acompanhando e está perguntando, ué, mas não tem chinês nesse levantamento? Nenhum chinês se destacou o suficiente para ser escolhido, tirando o Caoa que a gente já falou por aqui, o Caoa Chery? Nessas duas categorias aí os chineses conseguiram o domínio total, né, Léo? Aí Exatamente. Veio a parte deles.
É, que aí eles... carro híbrido elétrico é onde eles reinam, né? Nos carros a combustão, né, que a gente vinha analisando aqui, a gente sabe que ainda os carros chineses ainda não, talvez não consigam competir tanto quanto de outras marcas de outros países, mas quando a gente fala de carro híbrido elétrico, aí não tem para ninguém, eles são muito competitivos, tanto que, né, na categoria híbrido a vitória foi do BYD King, né? O King é um sedã, um sedã médio, rival do Toyota Corolla, ele tem um excelente custo-benefício em relação à compra, né, pro porte dele, para as dimensões, para o nível de espaço que ele oferece de porta-malas e tudo mais. Tem 6 anos de garantia, embora a gente precise dizer, a garantia da BYD, você sempre tem que ler lá as entrelinhas, porque não é o carro inteiro que tem o direito aos 6 anos. Tem componentes do carro que tem garantia menor, faróis, central multimídia, tem que olhar exatamente lá. Conjunto elétrico, né, o sistema elétrico do conjunto híbrido tem garantia de 8 anos. agora com o pro veículo, né, são 6 anos com limite de quilometragem de 200 mil quilômetros. Enfim, é um carro que tem um custo de aquisição, como eu falei, baixo para as dimensões, para o porte dele, um custo, já um nível de robustez e de resistência ali do conjunto mecânico que vem se provando muito satisfatório ao longo desses anos que ele está aqui no mercado. É um preço, como eu falei, muito competitivo e um nível também de equipamentos, de acabamento muito bom para o segmento onde ele atua e custos ali com peças, com revisão também dentro da média ali do mercado. Então tudo isso fez com que ele fosse o vencedor.
Na categoria básica dos híbridos, né?
Na categoria básica dos híbridos, que vai até 300 mil reais.
Tá.
Que é uma categoria que vai entrar ali também o GAC GS4, Geely EX5 Mi, os outros BYD Song Plus, Song Pro, o Haval H6. Enfim, tem vários tipos de carro híbrido, Toyota Corolla híbrido, Toyota Corolla Cross, o Moda 5. A gente avaliou todos esses carros, todos estão lá muito bem descritos na categoria com seus prós e contras.
Uhum.
E na categoria híbrido premium, a vitória acabou ficando com o Tank 300 da GWM, que é um Jeep 4x4 ali, híbrido plug-in, que também para o preço dele, né, porque ele entrega em termos de também de equipamentos, de desempenho, de nível de sofisticação, ele tem um custo-benefício muito bom, também com custos ali de manutenção, de desvalorização também bem comedidos. Então, mais uma vez, é um pacote muito equilibrado.
Uhum.
E por isso que ele venceu nessa categoria de híbridos premium a partir de entre 300 e 600 mil reais.
E aí, olhando para os elétricos, também tem essa divisão. Elétricos e elétricos premium com outros dois vencedores.
Exatamente. Na categoria elétrico, a vitória ficou com o Geely EX2, que é uma das novas febres aí do mercado brasileiro, né, junto com o BYD Dolphin Mini, mas a gente considerou o EX2 uma opção, não diria melhor de compra, mas ele alcança a vitória porque ele entrega todos os custos muito parecidos com o do Dolphin Mini, só que com um espaço maior. Ele é mais espaçoso que o Dolphin Mini, né? O Dolphin Mini tem até um acabamento melhor, mas ele é mais espaçoso no geral, tem um melhor desempenho. E custos muito parecidos, né? Inclusive de compra. Então, tanto que a versão que a gente recomenda do EX2 é a versão Pro, que é a versão de entrada de R$123.800. O Dolphin Mini custa R$119.990. Então, uma diferença de R$4.000 por uma diferença de espaço interno bem considerável.
Sim. E na última categoria aqui que nos resta, elétrico premium, ficou para outra montadora, a GAC, com um carro diferentão, né? O Hypetech HT. Esse, quando eu vi a foto aí no guia, até me surpreendi por ele ser um carro diferentão e não é um carro tão, talvez, conhecido por todos os consumidores, mas conseguiu reunir aí os bons atributos, né?
Exatamente. Aqui a gente já está falando de elétricos de nicho, né? Entre 300 e 600 mil reais. Aliás, importante, né? Todo estudo do qual comprar, ele leva em consideração carros de até 600 mil reais. Então, qualquer modelo que tem um preço inicial acima de 600 mil reais não entra no levantamento. Por isso que a gente não vê, não vai ver aqui, você não vai ver aqui Mustang, alguns monte de carro da Porsche, que a gente entende que já é uma faixa de preço que o comprador não tá tão preocupado assim.
Pode até se preocupar com custo-benefício, mas tem outras variáveis, né?
Exato, sim. Exato. E no caso do elétrico premium, o GAC, o Hyptech HT foi o vencedor, que é o carro, né, com as portas traseiras estilo asa de gaivota. Também, né, em relação ao compromisso entre o que entrega pelo que custa, né? Esse carro, ele tem um preço inicial de 315 mil reais, ele tem um nível de sofisticação muito elevado para a faixa de preço dele, de desempenho também, são 340 cavalos, e surpreendentemente, por exemplo, o índice de desvalorização dele é baixíssimo.
Olha só.
O custo para manutenção dele, com revisões, também é baixíssimo. A cesta de peças acaba sendo... ela é, obviamente, mais cara do que a média de um elétrico que de 100, 150 mil reais, 200 mil reais, claro que é mais caro. Mas para essa realidade ali de 300 mil reais, ela também é surpreendentemente baixa. Então, a gente tem alguns elétricos aqui com cesta de peças acima de 100 mil reais, esses mais de luxo. E a cesta de peças do Hiptec HT ficou em R$28 mil. Para um carro de mais de R$300 mil, é um custo com cesta de peças muito interessante. Então, por isso que ele é um vencedor, que ele é o vencedor, embora, claro, ele seja um carro realmente muito de nicho, né? Não são muitos carros que são vendidos, muitas unidades dele que são vendidas no Brasil. É o que a gente chama de flagship, né, da GAC no Brasil. Mas é um carro com um custo bem interessante para a faixa de preço onde ele atua.
Muito bem, eu achei interessante perceber que nessas categorias de híbridos e elétricos, não só essas categorias foram dominadas pelas chinesas, mas cada uma dessas subcategorias foi vencida por uma marca diferente, o que me leva a crer que é um reflexo de como essas marcas todas estão chegando no Brasil, tendo que aplicar um olhar muito claro para o interesse do consumidor. Elas sabem que se elas chegarem aqui só com o produto, sem estarem com o preço adequado, com a peça, a reposição de peça numa estrutura certa, conseguindo entregar um seguro ou uma desvalorização adequada, elas não vão conseguir se destacar. E a gente fala muito aqui, né, Léo? Com tanta marca chegando, as marcas que se destacarem vão conseguir ficar. As que não se destacarem vão ter uma vida, pelo menos, uma vida difícil. Isso me mostra aqui que é um cenário que está difícil, talvez, para elas. Elas estão tendo que jogar esse jogo, o que é bom para o consumidor no final das contas.
Exatamente, é excelente para o consumidor, né? Porque realmente pressiona, inclusive, os preços dos carros, mas não só os preços dos carros, mas os preços dos serviços de pós-venda, pressiona para baixo, faz com que as marcas já estabelecidas aqui e também as que estão entrando no mercado tenham que realmente ter esse olhar maior para o custo-benefício do produto que elas estão oferecendo, né? E até de propósito do produto, né? Para que serve aquele produto, aquele carro, né? Ele está a serviço do quê? Então, isso acho que é muito importante para as marcas e acaba ajudando o consumidor de um lado, né? Porque traz preços mais competitivos, né? Ou pelo menos produtos mais equipados e mais refinados pelo mesmo preço de antes, mas ao mesmo tempo também gera, como eu falei, uma jornada de compra maior, né? Porque a dúvida em relação a que produto comprar, ela aumenta. E você falou das marcas chinesas, mas na verdade a gente tem uma marca chinesa que se destacou também numa categoria combustão, que foi a GWM. A GWM que venceu na categoria mais de 5 lugares premium.
Tá.
A gente também tem duas categorias, uma só para carros que a gente chama mais de 5 lugares. Por que que a gente não chama 7 lugares? Porque tem carros que não tem 7 lugares. Sim. E a culpa é das chinesas também. A gente
tem 6, inclusive, né? 6 lugares.
Tem um GWM Way07 que tem 6 lugares. Tem um carro, por exemplo, o Hyundai Palisade, que tem 8 lugares. Então a gente ficou assim, como é que a gente vai chamar essas categorias? Aí ficou mais de cinco lugares, justo. E mais de 5 lugares premium. Na mais de 5 lugares convencional, o vencedor foi outra chinesa, a Caoa Chery Tiggo 8.
Boa.
Com um motor só a combustão, foi o escolhido vencedor. Também pelos mesmos motivos do Tiggo 5X, né, o custo-benefício pelo que oferece, esse carro custa menos de R$200 mil, é um SUV de 7 lugares, médio, com um excelente porte, um bom desempenho, etc. E no mais de 5 lugares premium, a vitória ficou com o GWM Haval H9, que é um SUV a diesel, que foi uma aposta da GWM nesse segmento a diesel, que muita gente duvidava que iria dar certo, inclusive eu fui um dos céticos, e quebrei a cara, porque esse carro tá vendendo muito bem e tá brigando ali, paro a paro com o Toyota SW4 pela liderança desse segmento.
E esse carro, quando eu dirigi, eu também estava achando meio estranho, e logo que eu dirigi eu falei, esse carro faz todo sentido, realmente eles acertaram muito a mão, não é uma categoria de carro que dialoga comigo, pessoa física, mas eles acertaram em cheio nesse carro. Bom, essas são só algumas das categorias, o levantamento completo aqui, ó, do Guia Qual Comprar 2026 está disponível na edição impressa, que já está nas bancas, e tem também os recortes todos que a Autosport vai publicando no site da revista Autosport. Então, acesse, compre a versão impressa para ter todos os detalhes do Qual Comprar 2026. A gente segue agora no CBN Autosport falando um pouco mais sobre o mercado de carros zero aqui no nosso país.
Mercado.
Leonardo Félix, a gente já falou hoje aqui sobre as chinesas dominando o segmento de híbridos e elétricos por aqui, mas claro que as montadoras que já estavam têm suas apostas, vão investindo nesse segmento. E não é que a Toyota, depois de se consolidar ali no segmento de híbridos flex, que ela tem, já fez essa aposta vários anos atrás, agora decidiu entrar também nos elétricos, nos 100% elétricos aqui no Brasil. Vai ter Toyota elétrico no Brasil?
Já tem, já tem, já foi lançado. Essa é uma informação que ela parece fortuita, mas ela não é, porque a Toyota, eu acho que ela é, né, a fabricante que mais, eu não diria relutou, mas que mais tratou com cuidado essa questão do avanço para os carros elétricos.
Eu ia falar que ela foi cautelosa, é exatamente isso.
E, inclusive, foi uma excelente decisão por parte deles, porque muitas fabricantes que mergulharam com tudo nessa onda da eletrificação, quebraram a cara, tiveram prejuízos enormes e